Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Para mim é uma grande alegria, né, poder participar desse momento tão importante. Eu sempre me sinto assim um pouquinho, né, um Daniel na cova dos leões, entendeu? Esse é o perigo. Mas a graça de Deus, né, ela é maravilhosa e tem permitido que a gente tenha sido usado durante já 47 anos no ministério, né? E eu espero que Deus nos fale através da sua palavra. Esse tema uns aos outros é um tema muito interessante. Tem mais ou menos, ou tem citado nas escrituras, esse um aos outros 365 vezes. Isso significa que cada dia que passa, a gente devia pensar nos outros. Nós temos a tendência de pensarmos em nós mesmos, antes de pensarmos nos outros. Mas a Bíblia, ela nos desafia exatamente a praticarmos esse princípio, né, de pensarmos nas outras pessoas. Jesus, ele sempre pensou em cada um de nós. Essa é a razão porque ele tinha fixo os seus olhos lá naquela cruz. Porque ele sabia que através da morte e da ressurreição dele, ele haveria de reconciliar outra vez o homem com Deus. O apóstolo Paulo, ele é alguém que perseguiu a igreja e eu creio que Deus é assim, até ele tem certo humor. Ele falou: eu vou ensinar esse rapazinho, né? Inclusive em Atos eu falei, ele vai ver o que é sofrer, né? Mas o apóstolo Paulo é quem escreve mais sobre a igreja, quem mais escreve sobre a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala do corpo de Cristo. E esse corpo, ele tem vários membros e cada membro tem uma função. Deus não criou duas pessoas iguais, nem os gêmeos idênticos são iguais, são diferentes. Logo, cada um tem um papel muito importante no corpo de Cristo. Não tem membro mais importante, menos importante, mais decoroso, menos indecoroso. A grande verdade é que todos os membros têm uma função importante dentro do plano de Deus. Aí que está a beleza do cristianismo, né? Essa variedade. É aí que está a beleza. Se tudo fosse olho, que graça tinha, né? Onde está o corpo? Se tudo fosse pé, onde está o corpo? Mas não é assim que funciona. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai aparecer aí, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, né? Um só corpo. Nós somos um só corpo, formado por todos aqueles que são salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 20 diz assim: pois há muitos membros, mas um corpo. Né? Então eu creio que isso aí é importante a gente fixar bem, né? Que nós fazemos parte de um corpo. Logo, o que acontece com alguém do corpo, com algum membro do corpo, vai refletir todo o corpo. Quando você dá uma topada, né, com o mindinho assim no pé da mesa, é triste. A dor sobe e vai até o cérebro. A gente sente aquela dor. A mesma coisa acontece no corpo de Cristo. Essa sensibilidade deveria estar bem presente em cada um de nós. em cada um de nós. Nós nunca podemos perder essa visão da importância do corpo de Cristo, do membro que compõe o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí em Efésios 5, 23 e 24, ele vai falar que ele é o cabeça da igreja. Todo corpo tem uma cabeça, certo? Se não tem cabeça, não tem corpo. Não funciona, não vai funcionar. E é muito interessante que essa submissão do corpo à cabeça, ela é fundamental para um bom funcionamento. Não vai passar aqui, mas Colossenses 2,6 diz assim: se recebestes a Cristo, o Senhor, né? Não é só o Salvador, mas o Senhor, assim andai nele. Então nós temos que andar de conformidade com a cabeça. Essa cabeça é Cristo. E Deus, na sua infinita graça e sabedoria, na pessoa do Espírito Santo, que foi usado para revelar as Escrituras, né? Usou homens para colocar certos princípios na palavra de Deus que são fundamentais para que o corpo funcione bem. Então, alguns princípios que nós encontramos nas Escrituras, por exemplo, João 15, 17, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: amar uns aos outros, vos mando que vos ameis uns aos outros. Jesus está dando uma ordem, né? É um imperativo. A gente tem que entender que, como membros do corpo, sendo Cristo cabeça, todos os nossos direitos foram comprados. Nós devemos andar de conformidade com aquilo que a cabeça pensa. Logo, a gente tem que ter cuidado. E ele diz: vocês devem amar uns aos outros. Romanos 12, 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra é alguma coisa de grande estima, de grande valor, de grande peso. Em outras palavras, a igreja de Cristo tem um grande valor, um grande peso aqui neste mundo, uma grande importância. Porque Mateus não está aí, mas ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nós somos, né, o povo que arrombamos as portas do inferno. Ou seja, através da mensagem, através do testemunho, através da nossa vida, nós pregamos a Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o único que tem o poder de regenerar, reconciliar o homem. O Romanos 13, 10 diz: o amor não faz mal ao próximo. Pedro 1, 22, cantaram aí muitas vezes, né? De sorte que o cumprimento da lei é o amor, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O que é um coração puro? Um coração que está totalmente rendido aos pés de Cristo e que procura andar de conformidade com a lei de Cristo, com as normas de Cristo. Um coração que se submete à cabeça plenamente. Ele não toma as suas próprias decisões, mas ele avalia as suas decisões diante da cabeça que é Cristo. Um coração que sabe perdoar, um coração que ama, um coração que leva o fardo um do outro, um coração que confessa pecado, um coração que faz uma avaliação diária da sua vida, de como está o seu relacionamento com Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então a capacitação ou o poder de amar, ele existe em você, ele existe em mim, porque quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a Efésios fala que depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, que é a nossa garantia até o resgate da sua propriedade. Ora, você e eu somos habitados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, consequentemente é amor, por isso que o imperativo amai-vos uns aos outros tem sentido sim. Ninguém vai poder aprender a apresentar desculpa e falar assim, não, eu não consigo. Não existe isso. Se a Bíblia fala que eu tenho capacidade de amar até o inimigo, porque eu tenho. E é interessante alguns testemunhos que a gente ouve, né? O amor, o temor a Deus me leva a amar de coração ardentemente. Me leva a perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ora, amar significa abrir mão. Deus provou o amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pagou-se um grande preço. Eu e você fomos comprados não com ouro, nem com prata, mas nem com pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, você foi amado. E se você ama a Deus, é porque ele te amou primeiro. Você não tem mérito nenhum em amar a Deus e nem ao próximo. Todo mérito é de Deus, porque ele te capacita a amar. Isso é lindo. É lindo, porque todos nós podemos ser úteis. Todos nós somos importantes. Temos uma missão, um papel importante neste mundo e, consequentemente, na igreja. A Bíblia fala em acepção de pessoas, que não deve existir acepção de pessoas. E, muitas vezes, dentro da igreja, tem acepção de pessoas. Mas isso é pecado. Essa é a triste realidade. Né? E um dia, infelizmente, nós vamos ter que prestar conta disso aí. Não passa em branco. Ninguém passa em branco. O apóstolo Paulo, aliás, em Efésios 4:32, ele diz, antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Então, existem vários princípios dentro das Escrituras que nos desafiam nesse sentido de realmente, como filhos de Deus, somos um só corpo, temos uma só cabeça e um só Pai. A quem vamos prestar conta? Logo, temos que viver como filhos. Filhos obedientes. Filhos gratos. A pior coisa que pode existir no corpo de Cristo é ingratidão. Filhos felizes, alegres, frutíferos, né? Em benignidade, em misericórdia, em perdão, em amor. Ser bondoso para com uma se eu disser aqui que eu sou bondoso para comigo, vocês vão falar, o velho está ficando doido. Né? Danou. Todo mundo falou que eu fiquei com cabeça branca. Será? Acho que não, né? É, esse cabelo branco já me acompanha há muitos anos. Mas ser bondoso é para com a outra pessoa. Ser misericordioso comigo mesmo não tem sentido. É para com a outra pessoa. Né? Por isso que esse princípio uns aos outros, ele é tão forte nas Escrituras. Agora, o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações no livro de Filipenses, capítulo 2, né, a partir do versículo 1 até 11, que ele diz assim, se há alguma exortação em Cristo, né, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afeto e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é um desafio para a igreja. Esse se há, o apóstolo Paulo crê que você está querendo dizer o seguinte para nós. Faça uma avaliação da sua vida diante de vários princípios que você conhece, por exemplo, de amar um ao outro, de perdoar um ao outro, de suportar um ao outro, de viver acima de tudo do modo digno do Evangelho. Faça uma avaliação, como crente no Senhor Jesus Cristo, como é que está? Como é que funciona isso na sua vida? Isso está vivo ou está morto? É alguma coisa que é atuante ou não? Essa avaliação a gente precisa fazer no nosso dia. Parece que Paulo está querendo dizer isso. Ele fala, se há, porque há, dizer que não tem, não é verdade. Então, se há, ele diz, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Qual que é o sentimento? O mesmo sentimento de Cristo. O sentimento de Cristo. A ideia básica é essa. Aí ele fala, nada façais por partidarismo ou vanglória. Né? Aquele que quer ser exaltado será o quê? Humilhado. Aquele que se humilhar será o quê? Exaltado. Então nada façais por partidarismo. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou daquela. Blá, blá, blá. Não, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando o quê? Uns aos outros, o quê? Esse é um princípio de comunicação muito importante em todo e qualquer lugar, seja na indústria, seja em casa, seja na igreja, em qualquer lugar. Considerando uns aos outros superiores a si mesmo. E não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, mas cada qual o que é dos outros. Né? Não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, não, mas o do outro. E para que isso seja realidade no nosso dia a dia, é necessário que a gente tenha essa humildade de nos colocarmos abaixo da outra pessoa. Uma boa comunicação, quando ela é autoritária, ela não tem efeito, é de cima para baixo. Quando ela é no mesmo nível, ela se repele. Mas quando ela é de baixo para cima, ela tem o efeito que Deus espera, né? E que Deus realiza. Foi assim que Cristo fez. Tanto é que logo em seguida ele fala, tende os mesmos sentimentos que houve em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser, o quê? Igual a Deus. Mas qual o passo que ele fez? Antes a si mesmo fez o quê? Se esvaziou. Fez mais o quê? Assumiu a forma de servo. Está passando aí? Né? Tornou-se em figura humana. E foi reconhecido em figura humana. a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos desfrutar da presença dele. Se ele não abrisse mão da glória dele, por exemplo, você nunca jamais poderia desfrutar da presença dele. A glória de Deus é incapaz de ser contemplada nesse corpo. Moisés teve uma pequena experiência com Deus e quando ele desceu lá das montanhas, o povo não podia olhar para ele, porque a glória dele refletia no seu rosto de tal maneira que as pessoas não podiam olhar para ele. Um dia você e eu vamos poder contemplar essa glória. 1 João fala isso. Agora nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos conforme Ele é. Não está aí no texto, né? Esse é um dia que eu anseio, esse é um dia que eu espero. Você como filho de Deus, como amado de Deus, né? Como alguém muito especial na família de Deus, no corpo de Cristo, você vai poder contemplá-lo face a face. Isso é muito lindo. Isso é demais. E se você quer manifestar a glória de Cristo, você tem que fazer o inverso, o caminho inverso do caminho que Cristo fez. Ele abriu mão da glória. Se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homem, foi reconhecido em figura humana, se humilhou até a morte e morte de cruz. Agora você faz o caminho inverso. Primeira coisa, você precisa se humilhar, senão você nunca vai ser servo. E em sendo servo, você automaticamente vai se esvaziando de si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. Valentim tem que morrer. Patrick tem que morrer. Viu? Senão Cristo não vai aparecer. Não dá. Cristo pode ser refletido através de você, através de mim, através de qualquer pessoa, por mais simples que ela seja. Pela obediência à palavra dele, pelo cumprimento dos princípios que ele estabeleceu na sua palavra. E assim como ele exaltou o Filho, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Deus tem prazer em exaltar você, mas para a glória dele, não para a sua glória. E quando eu tenho essa atitude que Cristo teve de se esvaziar, de ser servo, de se humilhar até a morte, morte de cruz, para compartilhar conosco a grande salvação, da mesma forma, Deus tem prazer nos seus filhos, em colocá-los. Eu sempre falo, crente não é um Zé ninguém, crente não é um qualquer. Não, ele é o. Ele é o poderoso, ele é forte, né? Porque ele tem como cabeça Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Por isso que nós devemos andar nele. Essas orientações de Paulo, elas são muito importantes para o nosso relacionamento. Quando eu vejo esse texto de considerar um ao outro superior a si mesmo, é difícil, muito difícil para mim. Muito difícil para você, para cada um de nós. O preço é muito grande. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de me humilhar. Eu não gosto de reconhecer meu irmão como sendo tão ou mais importante que eu. Mas esse é o caminho. E o desafio que eu gostaria de concluir fica exatamente no texto que já dissemos, que ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. Deus é amor. E você tem o amor de Deus. E logo esse amor, ele é poderoso. E qualquer que ama é nascido de Deus. É uma demonstração de que nós somos filhos de Deus quando nós realmente amamos o nosso próximo, nosso inimigo, nosso irmão em Cristo, a nossa esposa, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos governantes, não importa quem eles sejam. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, tenhamos vida. Sem Deus, você não tem vida. Você é um defunto ambulante. Você não tem sentido, não tem razão de ser. Está morto. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar o quê? Uns aos outros. Tem que pagar o preço da autonegação. Tem que pagar o preço da humilhação. Tem que pagar o preço de ser escravo de Cristo. Um escravo não dominado, mas um escravo livre para servir. Isso que eu acho lindo. Para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que de fato e de verdade te amou antes da fundação do mundo, te amou na sua redenção, te ama como filho e te amará eternamente, porque você e eu seremos semelhantes a ele e viveremos com ele para todo sempre. Amém? Vamos orar. Faça uma avaliação na sua vida. Como é que anda o seu coração? Deixa, qual o Salmo 139 fala que a gente deve sondar o nosso, deixar Deus sondar o nosso coração. Vê se tem alguma coisa aí que está impedindo realmente você manifestar o bom perfume de Cristo. Se tiver alguma coisa, se tiver que pedir perdão para alguém, se você tem feito acepção de pessoa, peça perdão para Deus. Deus é gracioso, ele nos perdoa. Ele lança os nossos pecados de nós, assim como diz do Oriente e do Ocidente. Não tem pecado que Deus não possa perdoar, ou que ele não perdoa. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Você é inteligente, você é capaz, você entende, você conhece, porque você é filho e como filho você sabe quem é o Pai. Bondoso Pai, eu te peço em nome de Jesus que a tua graça se manifeste na nossa vida, para que como o corpo de Cristo possamos, ó Deus, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, santificar o teu nome, possamos transmitir a graça do nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas com as quais nós convivemos, principalmente aos domésticos da fé, aos da nossa família, ó Pai, a nossa esposa, nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, para a tua glória. faça com que a tua glória se manifeste através de nós, porque sabemos que tu és um Deus de poder e queres realmente nos usar para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.